E a partir de agora, o Bem Viver faz uma conexão diretamente com Macapá, capital do estado do Amapá, lá no norte do país, a ponta norte do nosso país, para falar com o mestre Ivamar, ator, pesquisador, griot e escritor que está aí há décadas lutando, preservando a cultura brasileira, a ancestralidade do nosso país, reforçando o mais importante que a gente precisa ter de cultuar nossos ancestrais, trazer tudo isso para os dias de hoje, fazendo reflexões importantes e sempre pertinentes para trazer o que a gente precisa de mais sagrado da nossa história. O mestre Ivamar, que ficou bem famoso também nas telinhas brasileiras por interpretar Popó, na novela da Globo, né, Amor Perfeito, que foi ao ar recentemente. A gente vai falar um pouquinho sobre essa aparição dele, mas antes de tudo, deixa eu te cumprimentar, mestre Ivamar. Muito obrigado pela disponibilidade de atender a gente aqui no Brasil de Fato, viu, amigo?
Olha, eu que agradeço o Brasil de Fato por chegar aqui nesse alcance da Amazônia, que eu acho que nesse momento muito importante que nós estamos vivendo, com a questão climática, né, que me preocupa muito. Eu estava vindo de lá, de Salvador, cheguei ontem, e toda vez que eu estou na janela, a gente acaba observando um pouco, né, lá fora, como é que está. E quando você olha e vê queimadas, horas e horas de queimadas, isso me deixou realmente muito triste de ver nossa Amazônia sendo queimada, né? Isso é uma coisa que a gente tem que tanto que a gente briga para ver a nossa floresta de pé, né? E isso me chocou bastante na chegada vindo de Salvador para cá. Mas estou aqui e estou feliz por você abrir mais espaço para que a gente possa, né, falar, né? Falar o que está acontecendo, chacoalhar as pessoas, entender que a gente tem um caminho muito grande pela frente para poder ter este bem viver quanto que a gente tanto fala, né?
Que maravilha, que maravilha. A gente sempre fica emocionado quando as pessoas que vêm até o nosso programa saúdam, celebram essa palavra, essa expressão que a gente carrega com tanto carinho no nome do nosso programa, que é o Bem Viver. No fundo, tudo que a gente faz aqui é em busca desse mantra, dessa significação que vem justamente de povos ancestrais, muitos da Amazônia, mas não só dessa região, é um conceito amplo que fala de outras populações ameríndias. Mestre Ivamar, para começar, queria aproveitar toda essa tua provocação que tu já trouxe logo de cara, que infelizmente é o assunto. Felizmente, no sentido que a gente precisa falar sobre isso, mas infelizmente o assunto do momento são as queimadas, e a gente fala, infelizmente, nesse sentido de que a gente queria falar de tantas outras coisas, né, de tantas celebrações importantes que acontecem nessa região do país, mas infelizmente a gente é obrigado a falar sobre isso porque é um assunto que vai literalmente invadindo as pessoas, invadindo os pulmões por conta de toda essa fumaça tóxica que vem das queimadas, que não é só o que acontece na Amazônia. A gente nas últimas semanas viu acontecer em São Paulo de uma maneira inédita. O Pantanal também vem passando por anos desastrosos. Mestre, como que está a situação no Amapá, nessa região que o senhor se encontra nesse momento? A fumaça também está sendo uma intrusa invadindo diariamente aí as janelas, as portas. Como tem sido isso, mestre?
Estou acabando de chegar de Salvador, acabando de colocar os pés aqui em Macapá, né? Ainda não deu para me sentar com as pessoas daqui, mas o que eu vi, né, na região do Pará me assustou. Quando eu cheguei no Amapá, sobrevivendo do Amapá, eu senti ainda uma grande preservação da nossa mata, né? Eu passei por Guiana Francesa e a Guiana Inglesa há pouco tempo. E admirei a forma como eles preservam a questão do meio ambiente lá, né? E sinto que Macapá, se nós não tomarmos cuidado, a gente vai sofrer com as mesmas questões, até porque nós temos a questão do garimpo nessa região muito grande, né? Então a gente tem essa preocupação, sim, né?
O senhor esteve justamente na Guiana Francesa, na Guiana, fazendo um intercâmbio cultural, né? Foi uma residência que o senhor fez por lá, não foi, mestre?
Na verdade, eu fui chamado para fazer uma residência artística, né? Era para fazer em duas vivências. Eu fiquei 15 dias entre a Guiana Francesa e Guiana Inglesa. Mas como eu tinha uma atividade e um compromisso com um filme que eu tinha que fazer agora, que chama Os Viúvos, então eu tive que só fazer os primeiros 15 dias e correr para São Paulo para terminar o filme que eu estava fazendo lá em São Paulo. Mas a experiência foi fantástica de estar na Guiana Francesa e na Guiana Inglesa, né? Guiana Francesa que me chamou mais a atenção do caminho que eu fiz entre Uru e até a divisa para quem vai para a Guiana Inglesa. Eu senti essa preservação pelo caminho, pelas estradas, né? Muito bem, muito preservada a questão das matas naquela região. Coisa que para o lado de cá a gente sente também essa preservação. Aqui, né, nós temos a APA daqui, que é muito preservada, a questão, a área indígena, que é muito bem preservada, né? Então, nós temos uma preservação muito significativa aqui para o lado do Amapá, né? Nessa região entre Apoque, Laranjal do Jari, essa região ainda tem uma preservação. Mas, mesmo assim, a gente sente algumas questões muito sérias, que é o aterramento, né? Eles vão fazendo aterramento no solo. Em algumas regiões, isso também tem criado um impacto muito grande na questão climática aqui.
Mestre, eu queria entender um pouquinho sobre essa tua trajetória, né? Você que nasceu em São Paulo, ali no comecinho da Zona Leste, né? Na Penha, região de Itamar Assunção e outros grandes nomes da
Isso.
cultura, da expressão brasileira. Fez uma trajetória pelo mundo, esteve em Angola, morou por 4 anos lá, no finalzinho da década de 70, início dos anos 80, e já faz 20 anos que o senhor está em Macapá, né? Conta um pouquinho que chamado foi esse para o senhor ter ido para a região norte do país e se estabelecido por aí?
Tá. Eu nos anos 70, né, eu já me envolvi logo no movimento negro, fui um militante, um ativista do movimento negro, e as questões raciais naquela época, onde nós gritávamos o 20 de novembro, né, ali nas escadarias do Teatro Municipal, e aquilo tudo foi me envolvendo emocionalmente, né, de acreditar que tinha que ter uma mudança e voltar para casa. E aí foi que nasceu o desejo de ir para Angola. Aí foi um processo de trabalho de cooperação que eu fiz em Angola durante 4 anos, né? Estudei muito o toque das caixas de os tambores de lá, né? Eles têm um tambor chamado Kazukuta e o Neguma. São dois tambores muito interessantes que me marcaram muito. Venho para o Brasil e começo a atuar no Instituto de na instituição que na época chamada FEBEM, né? Trabalhei um tempo ali, depois fui secretário, né, de uma central sindical no sentido de discutir e levar para a Conferência Mundial a postura dos sindicatos junto à questão racial. E aí foi que eu fui para África do Sul, na Conferência de Durban. Eu fui um das 600 pessoas da delegação que foi naquela época. Eu fui uma das pessoas que estava dentro dessa delegação. Quando nós voltamos, um grupo foi trabalhar com educação, né? Vocês que estão assistindo vão lembrar que quando logo nós chegamos, começamos a falar em cota e tal, né? Cota na educação, aquela coisa toda, aquele grande momento de mudança, né? De entendimento que eram as cotas. E eu fui trabalhar com quilombos pelo Brasil, pelo Ministério da Previdência. Em cada estado, Maranhão, entre todos os estados que eu passei, nas comunidades quilombolas de terras tituladas, eu fiquei uma semana. Quando eu chego em Macapá, eu fui convidado para criar o Conselho das Comunidades Afrodescendentes do Amapá, trabalhar os conflitos. E foi uma imersão tão grande, uma imersão tão profunda de vivenciar a riqueza, o lugar e a cultura daqui, que me fez ficar durante 20 anos aqui, né? E durante esses 20 anos, eu tive o prazer de conhecer uma família chamada Brazão e Linos, né? A família Brazão e Linos. E com essa família, acabei conhecendo muito mais e discutindo, inclusive, as questões muito mais profundas sobre a questão alimentar, sobre a questão da mulher no Amapá. Isso tudo foi me preenchendo, né? Por razões de saúde, por razões de feminicídio que aconteceu com a minha companheira daqui, da família dela, Suane Brazão, nós criamos o coletivo Amazonizando em São Paulo para levar a cultura dos quilombos para o Sul, né? Os sudestinos conhecer esse novo toque, esse novo cuidado, esse novo olhar para a Amazônia. Então, com toda essa experiência de 20 anos e mais a companhia de Suane Brazão, que é quilombola, me deu condições de a gente avançar nesse projeto coletivo amazonizando, junto com Felipe Henrique, que é meu filho, né? Isso cresceu muito no estado, né? Foi uma imersão assim no estado, levando a cultura, que inclusive foi transformado em método de ensino, né? No Instituto Educacional de Cultura, chamado Alfredo Volpi, inclusive fechou em São Paulo. Bom, essa é um pouco da trajetória. Só que aí, nesse processo de trazer a cultura e trazer o mar abaixo, né, e fazendo outras atividades, como Zumbi jogava xadrez, outros, enfim, todos os projetos que a gente desenvolveu dentro do coletivo amazonizando, os olhares para um grande amigo que eu acabei conhecendo e ficamos grandes amigos, que é o meu querido Chico Ascioli, que é o diretor de elenco da Globo, né? Ele me fez esse convite para participar dessa novela, que eles estavam atrás de um mestre para fazer essa novela, né? E aí ele pesquisando e tal, e falou, não, Vamar, tem que ser você e tal. E eu tive a honra e o prazer de fazer a novela Amor Perfeito, onde 50% do elenco era negro, né? E que para mim foi de uma riqueza tão grande, é de poder entrar na casa das pessoas e as pessoas verem um homem negro sexagenário, né? Sendo coroado, tendo uma relação, tudo isso, né, quebra um estereótipo que é uma cura para muitos de nós, né? Muitos dos meus pais, dos mais de 70, que nunca se viram não, numa tela de TV com tanto carinho, com tanto respeito e cuidado que a Globo teve comigo.
Que bonito.
Então, essa foi um pouco da trajetória, né? Fiz um resumão.
Um
E
resumão.
aí,
Pode falar.
resumão. No final dessa novela, começo a fazer vários, sou chamado para vários filmes, né? E continuo levando a cultura, da cultura do mar abaixo, como fiz agora na Bahia, e vou para o Rio, e assim a gente toca o nosso projeto.
Que bonito.
Mas...
Que bonito, que bacana saber isso, né, mestre? Te ouvir um pouquinho sobre toda a nossa trajetória. Muitas vezes a gente acaba recebendo um reconhecimento devido anos depois de ter construído tanto caminho, de ter calçado estradas. Isso, claro, que existe uma reflexão que a gente precisa entender sobre como às vezes demora para receber devidamente os louros por tanto trabalho, mas ao mesmo tempo é importante quando ele vem e consegue coroar assim, uma trajetória tão bem sucedida como a do senhor. Mestre, eu queria aproveitar nossa conversa para te ouvir um pouquinho sobre uma percepção muito particular que você tem sobre o que significa investir em cultura. O senhor é um grande entusiasta de causar, de promover mudanças, justamente a partir desse investimento, de que cada centavo que a gente investe em cultura, o retorno é formidável, muito mais, se transforma, se multiplica. Eu sei que o senhor tem uma análise muito particular sobre esse tema, eu queria ouvir um pouquinho do senhor de qual que é a importância de investir na cultura e não só uma questão de propagar ideias importantes, mas às vezes de ter um próprio retorno financeiro para a população e para o Estado como um todo.
Gente, o que que é cultura? O que que é arte? Se não é estudo da ciência humana? Se nós estamos falando do estudo das ciências humanas, nós estamos falando do tratamento dessas pessoas. Nós estamos falando do cuidado, nós estamos falando da história, né? Nós estamos falando da arte de uma forma muito, ela é muito ampla, né? Falar de cultura e falar de arte, gente, ela é transformadora, né? Ela te enriquece, ela te dá novos caminhos, ela cria oportunidades. Economicamente, o quanto que na nossa economia, a nossa arte, a nossa cultura, ela gera, né? Tudo, de uma certa forma, está baseado nessa arte. Se você vê, no esporte, a nossa cultura está lá, a nossa arte está lá. Se você vê na educação, nós estamos lá. Eu vejo uma coisa que é muito interessante. Quando eu vim agora de Salvador, né? Chegando em Salvador, eu fui dar uma oficina dos tambores de lá. Só de dar a oficina, moveu a comunidade do Ilê Aê, moveu a comunidade do Olodum, moveu a Universidade da Bahia, a Universidade da Bahia se moveu para isso. E você acha que isso é o quê? É uma economia girando, as pessoas se movimentando em troca de algo, né? A economia, a importância da economia com a arte é algo muito sério e que tem que se levar muito a sério. Não podemos pensar que não podemos tirar a economia da arte. Elas estão envolvidas. Elas são irmãs, elas andam juntos. Porque toda vez que a gente se movimenta para algo, olha, quando a gente pega uma senhora aqui, lá do Cupixi, lá da comunidade, lá do Cupixi, né? E vamos trabalhar cultura naquela comunidade lá. A partir do momento que a gente acaba fazendo a cultura lá, essa mulher ela já olha para o peixe de alguma forma diferente, ela já olha para a alimentação de forma diferente, ela já olha para o vestir diferente, ela já olha no seu habitat diferente, e isso move a cultura do lugar. Nós estamos indo agora para uma outra comunidade chamada Serra do Navio, que teve um impacto muito grande com uma empresa que teve lá chamada Icome, né? Que é igual ao Vale do Rio Doce, sabe? Ela agiu lá tirando minério, criaram toda uma estrutura e foram embora. Nós estamos indo lá agora, inclusive, para resgatar a história da comunidade, junto com como é que chama o instituto que vai junto? O IFAM, né? Estamos indo junto com o IFAM lá, para resgatar a cultura, para de uma forma que isso possa fortalecer a economia do lugar. Agora, gente, falar de economia e falar de cultura, falar de arte, estamos falando de duas coisas que não se separam, elas estão juntas, né? Desde o momento que eu estou tomando um copo de água, eu já estou fazendo arte aqui, sabe? E movendo e gerando economia, né? Então, a gente tem que entender a economia de que forma, né? A gente vê economia só quando a gente fala só de empreendedorismo direto. Não! Nós temos uma economia indireta que está aí fortalecida, uma economia criativa muito forte, e que nós temos que aprender a valorizar isso. Isso é um ponto fundamental. E uma outra coisa que eu falo, Lucas, que eu acho que é importante, é as instituições como. Instituições que usam de forma educativa para reintegrar os meninos à sociedade, né? Nessas instituições nós temos que estar lá dentro. Temos que estar lá dentro fazendo arte, né? Dentro dos presídios nós temos que estar lá dentro. Tem que ter espaço para nós lá dentro, porque se a gente não tiver espaço lá dentro, eles não têm a nossa cultura, a criatividade que a cultura traz, que fortalece, que forma o ser humano, que se identifica como pessoa, né? Se a gente não tiver dentro desses espaços, que são os espaços mais, sabe, que sofrem, né? Que a gente vê que a gente sofre com esses espaços que são criados situações que nos traz insegurança, né? Se a gente vai dentro desses espaços, a gente já está indo nos hospitais, não estamos? Já estamos indo nos nossos hospitais com a arte, estamos indo nas empresas. Esses dias mesmo, uma empresa me chamou para fazer um trabalho, né? E assim, estamos fazendo as empresas. O que nos falta é entrar dentro dessas instituições, né? Por quê? Porque a gente vai fortalecer, vai fazer com que esse sujeito se encontre de volta no seu lugar. Então, essa é falar de economia, né? Eu acho que é importante que a gente tenha esse olhar bem amplo de que pode ser, como pode ser transformador e como essa economia criativa pode mudar a vida não só de uma pessoa, mas de uma sociedade.
Maravilha. Esse foi Mestre Vamar, ator, pesquisador, griot, escritor, que mora no Macapá aí, levando muito, articulando muito de toda a experiência, de toda a trajetória que ele tem. Viveu 4 anos em Angola
Sim,
e
acabar.
recentemente esteve aí brilhando nas telonas do Brasil, interpretando um Popó na novela Amor Perfeito. Mestre Vamar, uma alegria imensa tê-lo aqui com a gente no Bem Viver. Muito obrigado pela tua disponibilidade, vida longa, sua trajetória. Estamos aí acompanhando. Tenho certeza que foi apenas o primeiro de muitos papos que a gente vai ter, viu, amigo?
Lucas, você me deixou aqui, ó, com vontade, né? Um desejo de gritar bem alto, porque Eu sinto que nós vamos ter alcance através desse programa. Então é hora da gente poder gritar e dizer que a gente quer mesmo. A gente quer. Olhando aqui, gente, o que a gente quer? Nada. Nada que não seja o nosso bem viver. Vamos lá, gente. Vamos fortalecer quanto a isso. Vamos nos encontrar, vamos olhar uns aos outros. Olhar com carinho, olhar com respeito e com cuidado. E é isso. Deixo aqui o meu abraço para vocês, Lucas. Obrigado mesmo por essa oportunidade.